Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima, vamos continuar aqui firmes e fortes o nosso estudo do direito administrativo, falando desse tópico super legal, super de boa, que é o tópico de poderes administrativos. E agora a gente vai entrar naquele que é o poder mais cobrado, é o mais recorrente em prova, então é claro que a gente tem que dedicar uma atenção toda especial. Venha comigo que nós vamos falar aqui do chamado poder de polícia, ou também poderia ser chamado de poder de polícia administrativa. Então, a banca pode falar para você, ó, polícia administrativa, poder de polícia administrativa, ou só polícia administrativa, tá ligado? É tudo a mesma coisa, são todos sinônimos. Vamos fazer o seguinte, esse poder, ele é bem amplo, e ele também pode ser cobrado em prova de várias maneiras diferentes. Então eu vou jogar um resumo de conceito, vou explicar o conceito para você, aí a gente vai desenvolvendo, vem cá. Chega mais, ó. O poder de polícia administrativa é o poder que a administração pública possui. Então é o poder administrativo, é o poder que a administração pública possui para condicionar e para restringir. Condicionar são criar condições. Restringir são criar restrições. Para condicionar e restringir, a forma pela qual os particulares, e lembrando, hein? Aqui nós estamos falando dos particulares em geral. Da forma pela qual os particulares em geral irão usar e fruir dos seus bens, os seus direitos, exercer as suas atividades. Mas por que ela faz isso, Thales? Que é para atrapalhar a galera? Não. Ela faz isso com o objetivo de proteger o interesse da coletividade. Ela faz isso para proteger o interesse da coletividade. Detalhezinho. Poder de polícia administrativa incidiria, vou colocar aqui do ladinho, ó, sobre o próprio indivíduo. Poder de polícia administrativa, ele não incide, ó, sobre o próprio indivíduo. Mais uma observaçãozinha, mais uma pequena e simples observação. Esse poder, ele é uma decorrência, ele é muito relacionado ao princípio da supremacia do interesse público. Legal. Termina de copiar rapidinho, que a gente vai bater um papo agora acerca sobre ele. Termina aí. Copia rapidinho, se você está copiando. Caso você esteja aí, né, para bater o print, quer bater o print, que a gente vai agora trocar uma ideia. Bem legal, você vê que essa parte aqui ela não tem segredo, tá? Quando a gente fala aqui do poder de polícia, para que ele serve? Olha só, poder de polícia é muito relacionado ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. A gente fala desse princípio no começo da matéria, mas é aquele princípio que trata da seguinte ideia, que o interesse individual, o interesse privado, ele não pode prevalecer sobre o público, é o contrário. O interesse da coletividade é mais importante que o interesse do indivíduo. E isso gera o poder para a administração pública, que é a guardiã do interesse público, essa atribuição de proteger o interesse coletivo dos conflitos com os interesses individuais. Como, Thales? Dá um exemplo. Imagina um meninão, 16 aninhos, beleza? 16 aninhos. Vai lá, faz uns bicos, junta uma mesada, arruma uns troquinhos, vou comprar uma motoca. O que ele tem na cabeça? Ele fala, cara, vou comprar uma motoca, aí eu vou pegar, vou passar na frente do colégio que ele estuda e vou passar, vou passar lá dando grau, dando zerinho, empinando, as gatinhas vão se jogar aos meus pés. É o que ele tem na cabeça. Normalmente que a cidade só tem cocô na cabeça. E vai lá, e pior que vai, as gatinhas capaz que gostam ainda. Isso que é o pior, que as meninas também na cidade aí, a maioria também acaba gostando, não todas, né? Mas sabe como é. Cara, pensa bem, é a vida dele, é a propriedade dele, é a liberdade dele. Mas ele pode fazer isso aí? Não. Por quê? Porque ao exercer esse direito individual dele, ele vai prejudicar o interesse coletivo. Então o que a administração pública faz? Ela cria condições, ela cria restrições à forma pela qual ele vai exercer esses direitos. Por exemplo, tu quer dirigir a motoquinha, fi? 18 aninhos. Primeira condição, tem que ter 18 anos. Depois, tem que estar habilitado, tem que ter a CNH, fazer as provas, os testes. Criou condições. Agora é o seguinte, tem restrições também. Não, empinar não, põe capacete nessa jaca feia aí. Então ela vai criar restrições, limites de velocidade e tal. Por quê? Para que o interesse individual não prevaleça sobre o coletivo. Caraca, estou atrasado, preciso correr. O meu interesse a chegar logo, que é o individual privado, ele não se sobrepõe ao interesse coletivo, à segurança pública. Eu não posso. Por isso que eu posso comprar um carro que vai a 300 por hora. Eu vou ter que andar até 60, até 40, até 100, conforme a administração determina. Porque o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse privado. Cara, isso aqui é extremamente amplo. Ah, eu vou construir a minha casa. Meu terreno, minha casa, minha vida. Beleza. Só que isso tem regras que você tem que observar. Por exemplo, como passa lá o encanamento de esgoto, uma distância mínima que tem que ter da via, negócio da calçada. Você tem que ter uma licença para fazer aquilo. Então repare que mesmo construir a sua casa é algo que você vai fazer observando condições e restrições que o Estado impõe para proteger o interesse público. Uma outra coisa, está lá na Constituição Federal, artigo 5º, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei exigir. Tá, beleza, eu quero então ser açougueiro. Cara, meu direito. Mas não é simplesmente abrir uma portinha e sair vendendo carne. Por quê? Porque, poxa, o particular, ele está muito preocupado com o dele. Imagina abrir meu açougue agora. Cara, mas eu tô meio sem dinheiro para comprar um freezer bom. Ah, eu vou deixar nesse freezer mais vagabundo mesmo. Ele tá meio ruim, mas eu vou tacando um gelo, vou lá, tal. Eu vou controlando, eu vou contornando. Sabe, aí eu peguei e falei, nossa, um cavalo atropelado na pista. Oh, hoje vai rolar promoção de carne moída. Olha aí, cara. Olha aí. Por que que o Estado tem que estar de cima? Pro particular não fazer bagaceira. Pô, imagina, vou abrir uma casa noturna. Ah, eu vou colocar aqui uma portinha bem pequena para esses caloteiros não saírem sem pagar. Isolamento acústico, vou colocar o mais vagabundo que tem. Você acha que algum dia algum animal vai acender uma tocha aqui dentro que vai pegar fogo? Nunca isso vai acontecer. Então, você reparou que quando o poder de polícia é feito, a gente acha que a administração está sendo chata. Sim, cara, se a administração não for chata, vai dar desgraça. Vai dar desgraça. Sabe por quê? Deixa eu resumir. O particular, o indivíduo, ele é igualzinho criança. Ele é igualzinho criança. Se você deixar ele fazer o que ele bem entende, o que ele vai fazer? Vai fazer merda. Isso é fato. O particular, ele tá pouco se fudendo pro coletivo. Ele tá preocupado com o dele. Então, se o particular tiver liberdade para fazer o que ele bem entender, ele vai ferrar com o interesse coletivo. Por isso que o particular tem tantas limitações, tem tantas restrições. Porque a vibe da administração pública, ela parece malvada e tal. Não, cara, ela está cuidando do interesse coletivo. ela está cuidando da segurança coletiva. Por isso que o Starus tem que estar lá. Quer ver uma coisa que acontece muito na prática? E talvez você tenha feito isso já. É, talvez você tenha feito isso. Mas agora veja se você não vai mudar de ideia. Você deve ter visto casos em que tem, por exemplo, um ambulante, a pessoa lá tem a barraquinha e tal, aí chega lá a guarda municipal, chega a polícia e leva tudo. Ah, bandido não prende, só está trabalhando, e não sei o quê. E lenha nos agentes da lei, lenha nos agentes da lei. Ô, filho, você pode estar do outro lado dessa história, hein? Cuidado. Veja bem, aí o pessoal vai lá e xinga o guarda municipal, xinga o fiscal e lacra na internet, porque é da hora. Mas veja bem, vem cá. Olha como você perde o direito. Você está perdendo o direito de falar bobagem, tá? É, você está perdendo esse direito. Porque você está conhecendo as coisas agora, então você tem que raciocinar. Vamos lá. Você é fiscal, beleza? Beleza. O cara, para colocar uma barraquinha na rua, vender uma cocada, vender um produto, ele tem que ter um alvará da prefeitura. Por quê, Thales? Essa cocada que ele está vendendo, como que ele fez ela? Ele fez observando as condições de higiene? Ou ele tipo assim, entendeu? Né? E se ele está vendendo ali aquela cocada e não fez observando as condições de higiene e está transmitindo doença para várias pessoas? Então, para que ele possa fazer aquilo, ele tem que ter uma autorização do município. Para o município ficar de olho na atividade dele. Para do nada a gente aparecer lá na casa dele onde ele faz a cocada e fala: bom dia, deixa eu ver como que você está fazendo essa cocada aí. Então, para proteger o interesse coletivo, para você um dia não comprar essa cocada aí e depois passar mal e até para o hospital e não saber por quê. Porque você sabe que o particular é foda, entendeu? Não estou dizendo que a tia da cocada da tua cidade faz, estou falando que pode ter quem faça, e muitos fazem. Então, por isso que tem que ter autorização. Aí o cara está lá exercendo atividade sem autorização. Pode? Não pode. O fiscal da lei, o que a lei determina? Que quando for verificada uma situação irregular, quando for verificada essa venda sem autorização, os bens devem ser apreendidos. Está na lei. De acordo com o princípio da indisponibilidade do agente do interesse público. O agente público, ele pode ver algo irregular e fazer assim? Ah, ele pode? Não pode. É o chamado poder e dever de agir. Então, antes de achincalhar ali, às vezes, o polícia, o guarda municipal, o fiscal, cara, ele está cumprindo a lei. Na verdade, ele é obrigado a fazer aquilo lá. Se ele não fizer, ele é demitido. Ele pode, inclusive, ser processado criminalmente por prevaricação. Então, você reparou que o cara que está fazendo lá, e que você está, bandido, vocês não prendem e tal. O cara está te protegendo. Ele está segurando interesse coletivo. Porque se não tiver isso aí, vira bagunça. Eu sei que dá dó, porque o tio tá vendendo a pipoquinha, ele é simples. Eu sei, mas vai na prefeitura, regulariza essa birosca. Dá um trabalhinho, dá, mas fica quanta coisa... É porque dá trabalho que não vai fazer? É tipo assim, só porque ele é humilde, ele não pode ter um pouquinho de trabalho? Paciência, cara, são as regras. Então, não entenda mal, tem sim que ter uma proteção... Tem que ter uma legislação, assim, flexível. Não é nada de outro mundo. Só que aí a gente garante que esse cara que está vendendo aquela cocada, ele está registrado na prefeitura. Ele tem um alvará. Se ele, por exemplo, vender aquilo e tiver vidro no meio, causar mal para alguém, a gente sabe onde ele mora. A gente sabe onde ele fabrica aquilo. A gente sabe ir atrás dele. Do nada, a administração pública pode aparecer no barraco dele e falar: bom dia. Deixa eu ver como que você está fazendo essa cocada aí. Sacou? Ele fiscaliza. Porque quem quer fazer escondido, alguma coisa de errado pode ter. Então, quando a administração pública está lá fazendo isso, ah, é malvada, bandido não prende, agora o coitadinho lá... Então, está protegendo interesse coletivo. Pesou a consciência? Pesou, né? Porque eu sei que em dado momento da vida você deve ter olhado e falou: nossa, eu xinguei tantos guardinha lá e eles estavam cuidando de mim. Pois é, cara. Você reparou? Você pode estar do outro lado da moeda. E o cara que está lá fiscalizando, ele está cumprindo a função dele. Ixi, eu já tomei xingão na internet já. Por que tem esses posts aí? E às vezes eu comento no grupo alguma coisa, eu falo: não, negativo, isso aí tá certo, eles estão certos. Claro que às vezes o agente público pode se exaltar. Aí ele está errado. Agora ir lá, fazer o cumprimento da lei, pronto. Pronto, entendeu? Então, é assim que funciona, cara. Ele tá cumprindo a lei. Então, dói o coração às vezes? Dói, é foda. Ah, e o tiozinho tá lá perdendo as coisas e tal. Mas tiozinho, vai na prefeitura, faz autorização, não é nada de outro mundo. Entendeu? Claro, varia muito de local para o outro. Não é nada que vai impedi-lo de fazer aquilo. Porque é o seguinte, o outro lá tá com autorização. Por que com beleza que não pode? Entendeu? Então, faz parte. Faz parte. Por que ele tá fazendo isso? Porque mesmo que o tiozinho da cocada seja simples, humilde, pobrezinho, ainda assim, o interesse dele não prevalece ao coletivo. É o tal do poder de polícia. Belezeira? Belezeira. Que é relacionado com o princípio da supremacia do interesse público. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Cara, é o seguinte, viu? Onde o Estado não está presente, dá merda. Isso é fato. Isso é fato. Onde o Estado não está presente, sempre dá algum ruim. Sempre dá algum ruim. Pô, os caras vendem lá espetinho. Espetinho de carne. Bom, é carne. Do que é aquela carne? É outra história. Sacou? Ah, o veículo. Ai, coitadinho do cara. Ele é pobrezinho. Ele tem esse veículo, que é um veículo velho, é o único que ele possui, ele vai para trabalhar, o veículo tá tudo fodido, a polícia prendeu o carro. Esse Brasil tá ferrado, bandido não prende, o rico não prende. Cara, pensa comigo, dá uma dó do cara com o carrinho velho, o carrinho fodido? Dá. Até o momento que o freio dele falha, ele bate no teu carro e te mata, mata a tua família. Aí a dó passa? Aí a dó passa, né? Então, antes de sair chegando o pau nos agentes públicos que estão trabalhando, protegendo o interesse coletivo, dá uma pensadinha, filho. Dá uma pensadinha. Claro que há abusos. Aí, pau no servidor que está cometendo um abuso também. Então, a gente é muito aquela coisa de ter a dó do coração. Só que aí é o seguinte. Dá muita dó até fazer merda. Até dar problema. Até dar ruim. A hora que deu ruim, cadê o poder público que não estava vendo isso? Aí é fácil culpar. Então, o poder de polícia, ele está lá. Embora ele realmente parece uma coisa malvado, ruim. Não, cara, é para proteger o interesse coletivo. Show de bola? Beleza, muito bem. Bateu o print que o tio vai trocar de tela. Pronto? Pronto. Olha só. Quando a gente fala aqui da polícia administrativa, ela pode ser exercida de forma preventiva e ela também pode ser exercida de forma repressiva. E vale destacar que a polícia administrativa ela é predominantemente preventiva. Por quê, professor? Porque é o seguinte, o poder de polícia, ele tem a função primária, a função principal de evitar danos à coletividade, de prevenir. E a polícia repressiva, Thalios? Ela existe? Sim. A polícia administrativa também pode ser aplicada de forma repressiva. Ela é aplicada de forma repressiva em caso de descumprimento. Nessa situação, o que a administração pública está fazendo? Aplicando uma penalidade, aplicando uma sanção. Mas você vai reparar que a polícia repressiva não é a regra. A regra é o quê? É a polícia preventiva. A ideia do poder de polícia não é punir. Ela não está lá para punir. Ela está lá para proteger o interesse público. Mas quando houver um descumprimento, aí entra a polícia repressiva. É só você pensar o seguinte, ó. No trânsito, quem de nós estamos sujeitos à restrição de velocidade? todos nós estamos sujeitos. Porque qual que é a ideia da restrição da velocidade? É manter uma velocidade baixa para evitar acidentes. Beleza. Agora, quem já tomou uma multa por ter ultrapassado a velocidade? Bom, não fomos todos nós. Pode até ser a maioria, mas não somos todos. Por quê? É só para quem descumpriu. Então a polícia repressiva, ela só alcança quem descumpre essas regras. E olha uma decorrência legal disso aqui. Legal mesmo. Bem antigamente, nós tínhamos aqueles radares fotográficos. O radar, o pardal, sabe? Cara, parecia que foi o exército que tinha feito, porque era camuflado, escondido, tu não via. Você só sabia que tinha um radar ali quando chegava a multinha em casa. O que o STF falou? Nananina não, não pode. Porque quando o radar está escondido, qual que é a função dele? A função dele é só multar, e não é para isso que ele serve. O objetivo do radar não é multar. Qual que é o objetivo do radar? É fazer você reduzir a velocidade. Aí, se ainda assim você descumpre, aí vai levar uma canetada. Então, quando o radar está escondido, ele perde a sua principal finalidade, que não é punir, é reduzir a velocidade. Por isso que os radares hoje devem estar identificados. Por isso que se você tomar uma multa de um radar que estava camuflado, não tinha identificação, é só recorrer. Porque isso aí já está até pacificado hoje. O radar fotográfico de velocidade, ele tem a finalidade preventiva, que é diminuir a velocidade, é reduzir acidentes e não multar. A multa é só para quem descumpre por causa disso, porque a polícia administrativa ela é eminentemente, ela é predominantemente preventiva. Ela só vai ser repressiva em caso de descumprimento. Maravilha? Maravilha. Pode bater o print aí. Vai lá, sente seu dedinho no print. Pronto? Pronto, professor. Então tá. Vimos aqui esse conceito de polícia administrativa e deu para você perceber que isso aqui é uma coisa bem ampla. Então, em prova, a banca pode jogar de diversas maneiras. Os mais comuns exemplos de aplicação concreta de polícia administrativa são bem essas que a gente falou aqui. Uma multa de trânsito, algo relacionado ao trânsito, algo relacionado ao comércio, atividades comerciais. Geralmente ela vem nessa vibe. Só que a exemplificação ela é muito ampla, por isso que a gente bateu um papo bem legal para você entender o que é o poder de polícia. Aí a banca pode jogar o que ela quiser, que não te pega de calça curta, mas acabou não. Próximo vídeo a gente continua falando do poder de polícia. Valeu, até já!